Muito grande estar nessa manhã maravilhosa aqui e confraternizando com essa energia que tu transpassa aqui para nós. Muito obrigado.
Valeu. Sargento, também Marcos Almeida, satisfação em tê-lo. Tudo bem com o senhor, sargento? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui para passar para os ouvintes aí, que tiver alguma dúvida com relação ao
Sim.
plano de prevenção contra incêndio aí. A gente fica à disposição aí para evitar alguns transtornos futuros aí.
Tá certo. Maurício, que satisfação. Tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio aí. É uma satisfação imensa estar com os senhores hoje pela manhã e poder passar algumas informações importantes.
O trabalho dos bombeiros, como sempre, 24 horas, mas começou cedo hoje com o incêndio de uma caminhonete, né, sargento? Mas só danos materiais?
É, graças a Deus aí tem sido uma constante, né, como sempre, na nossa função. Mas graças a Deus aí a guarnição conseguiu chegar a tempo de evitar danos maiores. Né?
Bom, sargento, o verão chegando e a preocupação aí, não só na questão quem vai para o litoral, mas quem vai acampar, quem vai para os rios e até nas piscinas aí. Ontem, por exemplo, triste fato, uma tragédia lá em Carlos Barbosa, né? Uma criança de 1 ano e 6 meses acabou caindo dentro da piscina e morreu lá. Isso tem que ter um cuidado muito especial também com as piscinas aí. Mas, do modo geral, qual é a orientação dos nossos ouvintes neste momento?
Então, Vladimir, a gente agradecemos muito o espaço para que isso possa estar acontecendo. A exemplo do que aconteceu ano passado, foi disponibilizado também aqui um momento para que nós viéssemos aqui e trouxéssemos as informações para que não aconteça mais tragédias, né? Porque geralmente esse tipo de ocorrência são com jovens, né? São famílias aí que perdem suas crianças, seus jovens, por falta de orientação ou por descuido dos próprios pais, né? Então, o ano passado, o sargento Mendonça, que se encontra na fronteira, que faleceu o sogro dele, ele está de luto, e ele fez um trabalho muito importante. Ele fez uma maratona nas escolas levando essa informação, né? Porque o Corpo de Bombeiros, nós existimos para atuar, né? Mas principalmente, né, não existe mérito algum em fazer um salvamento que pode ser evitado, né? Não existe mérito algum em combater um incêndio que pode ser evitado. Então nós precisamos, né, estamos aqui para trabalhar com a prevenção. Nós pedimos encarecidamente, pedimos como instituição, como pessoa humana, como cidadãos, né, para que as famílias atentem para essa época do ano, né? Tanto como tu bem falaste, aqui internamente, nos rios, nós temos vários rios aqui.
Açudes,
acontece muita tragédia, né?
É verdade.
As famílias. E também no nosso litoral. Eu, Maurício, aqui, o Maurício também é um militar que já está há 10 anos atuando aí como guarda-vidas, e eu há 27 anos, né? Então, nós conhecemos a dinâmica do mar, e tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul, sempre buscar a segurança, sempre, porque a prevenção é tudo. Depois que acontece, é a tristeza que a gente está aqui para tentar evitar, né, o máximo possível, trazendo essas informações básicas aí, que com certeza pode aliviar a dor aí de muitas famílias. Né?
Exatamente. E a questão das piscinas que nós estávamos falando, inclusive o senhor falou aqui, vários casos de pet também, morrendo afogado aqui em piscinas, aqui em Vacaria, que é um cuidado que as famílias também têm com o seu animal de estimação, né,
Maia? Exatamente. Piscinas agora, chega a época que as pessoas destapam as piscinas, ou às vezes colocam só uma lona por cima, né? E tem acontecido tragédias, inclusive no litoral, as pessoas estão. Eu costumo dizer, né? Quando a pessoa chega no litoral, ela liga o chip, ela vira o chip, né? Ela coloca o chip das férias. E dentro dessas férias, que eles esquecem da segurança. Exato. Tanto no trânsito, como nas festas, como na prevenção de incêndio e principalmente no mar, os cuidados que precisa ter para voltar para casa, né? E as piscinas realmente têm sido um grande problema. Pets, né? Muitos pets aí a gente tem acudido aí, claro que já em óbito, e crianças que a gente tenta orientar os pais que tenham piscina nas suas residências, que cerquem as piscinas, que façam qualquer tipo de prevenção para que não aconteça o pior, né?
Maurício, o senhor que tem aí uma especialização toda em termos de salvamento terrestre, aéreo e aquático. A questão água, água, desde o mar, desde a açude, do rio, até a própria piscina. Quais são os cuidados básicos que a pessoa tem que ter, hein, Maurício, por gentileza?
Então, Lodi, até tem uma questão bem interessante, assim, ó, que eu acho que, geralmente, quando a gente vai para a praia, o pessoal agora mudou, né? Quando o bombeiro separou da brigada, virou bombeiro militar, e dentro do litoral a gente usa a nomenclatura hoje em dia que é guarda-vidas. E antigamente nós usávamos salva-vidas. O que muda, né? Muitas vezes Sim. A pessoa chega e pergunta, né? Por curiosidade, tá, mas não era salva-vida, por que, que agora é guarda-vida? Porque lá no litoral, quando nós éramos salva-vidas, né? Nós ficávamos em cima da guarita, analisando o pessoal tomando banho, bem tranquilo. Nós esperávamos que acontecesse o pior, né? Para entrar no mar e salvar. Conforme o tempo foi passando, tragédias acontecendo, tudo vai evoluindo, né? Hoje nós trabalhamos com a prevenção. Então, por isso que a nomenclatura mudou para guarda-vidas. O que a gente faz? A gente guarda a vida da pessoa. Perfeito. Então, nós não trabalhamos somente na guarita, nós estamos sempre na faixa de areia. Isso falando do nosso mar, né?
Sim.
Do nosso litoral. A gente trabalha na faixa de areia, orientando, conversando com as pessoas, apitando e prevendo uma possível tragédia, antes mesmo que ela aconteça, né? A gente vai lá, tira a pessoa de lá, tá numa área de risco, né? A gente acaba trabalhando de forma mais preventiva, que é o que tem acontecido bastante, né?
Principalmente no caso quem vai, por exemplo, acampar, pescar, que estão rio, açude, que estão até da própria alimentação. Evidentemente, aqui todo mundo é consciente, se beber, né? A mesma coisa, beber não dirige, se você estiver acampado aí pescando, se beber não entra na água, né?
É, com certeza. A gente, aqui na nossa região de Vacaria, né, todo ano é a mesma coisa praticamente. É, nós pegamos muito pescador que se afoga, a gurizada aí, chega o verão, eles querem tomar um banho de açude na barragem. Né? Então, é aquela combinação que não deve ser feita, é álcool e água, né? O pessoal bebe bastante e quer ir tomar um banho de açude, quer ir tomar um banho de barragem, de rio, enfim. Né? E a questão da alimentação também, né? A gente tem que cuidar essas questões, prevenir sempre para que o pior não aconteça, né?
A questão da alimentação, quanto tempo depois que eu fiz a alimentação? Almocei, quanto tempo eu tenho que esperar para depois entrar, por exemplo, no açude, na água, no próprio rio aí, ou enfim, na piscina?
A gente tinha esse mito, né, lá dos primórdios, lá da nossa infância, né, quando a mãe da gente dizia, não, tu comeu, não pode tomar banho ainda, né?
É verdade.
Claro, mas isso é um mito que criou, né, que se criou lá naquela época. A diferença do chuveiro para águas, né, água doce, por exemplo, é a questão da pressão. Então a pessoa se alimenta, né, ela tem que dar um tempo mínimo de 2 horas e meia a 3 horas para poder fazer a digestão.
Olha aí, pessoal,
completa.
De 2 horas e meia a 3 depois da refeição para entrar na água, né?
Isso aí, mais ou menos esse tempo, porque assim, quando tu entra na água logo depois que tu se alimentou, né, o teu sangue ele desce toda para a região do estômago, então ele tem que fazer a digestão, né? Então, quando tu entra, né, com a pressão do próprio local que tu tá na água, né, aquilo acaba te fazendo mal e tu acaba vindo a se afogar, né, vindo a ter uma congestão, passar mal ali. Então, tem que dar esse tempinho, tem que respeitar esse tempo aí de alimentação e também a questão da bebida, né?
Exatamente. 9h25, Marcos, eu volto contigo também. Temos importantes informações sobre eventos temporários agora de verão que está acontecendo aí, vai acontecer, porque tem certas situações que tem que ser tomado providências, no mínimo com 5 dias de antecedência, que depois que o evento acontecer, daí o bombeiro vai lá e interdita, os bombeiros não querem, não, os bombeiros são cumpridores da lei, é a lei que estabelece assim, e a lei está aí para ser cumprida por todos, quem fiscaliza? Os bombeiros. E tem orientações sobre o PPCI, vários escritórios, outros locais que o pessoal está indo aí. No computador está uma coisa, na realidade estão encontrando outra e daí está vindo a notificação, porque eles têm que fazer a notificação devido à falta de algumas coisas, como por exemplo extintor, e daí a multa mínima é de R$1.000. Preste atenção também nessas orientações, que eu já volto aí. 9h26. Opa, 18 graus, mais 1 grau subiu a temperatura. Tempo bom em Vacaria Região. Abraço aos colegas Aldir Santos e Silvio Silveira Ramos, que estão neste momento indo para Bom Jesus, onde vão acompanhar lá a abertura da festa da Gila. Tem o Queijo Serrano hoje lá, um grande simpósio também interestadual. Movimentada a nossa Bom Jesus a partir de hoje com a festa da Gila. E a tua Rádio Fátima, sim, a tua Rádio Fátima, emissora de integração regional, também vai estar na festa da Gila. 9h27.
Do teu tempo, tua Rádio Fátima. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Trabalha com o objetivo de reduzir e controlar a dor do paciente através de tratamento minimamente invasivo. Utiliza bloqueios anestésicos e por radiofrequências guiados por método de imagem para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Agende a sua consulta pelo fone 9-9912-6563. Instagram, Doutora Roberta Jacobi.
Personalidade Amuxer 2024. A Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra realiza no dia 1º de dezembro em Vacaria o almoço de confraternização. E na oportunidade haverá entrega do troféu Personalidade Amuxer 2024. Os homenageados deste ano são o empresário Omar Sec e o empresário Paulo Sani. E o bispo diocesano Dom Silvio Guterres Dutra. A Amuxer, União pelo Desenvolvimento Regional.
Faça seu rancho nesta quinta no supermercado Kellerman. Linguiça calabresa Santa Clara, R$ 27,99 o quilo. Paçoquinha Santo Antônio Potão, 750 gramas, R$ 14,99. Refrigerante Guaraná Floresta, 2 litros, R$ 3,49. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 14,99. Guisado de frango, 500 gramas, R$ 5,99. Refresco Refeiçuco em pó, 1 quilo, rende 30 litros, R$ 15,99. Salsicha um carreiro, 800 gramas, R$ 9,99. Grande promoção de produtos para o Natal. São cestas, panetones, chocolates, espumantes e muito mais.
Natal chegando e a Mega Bazar ansiosa para receber você e a sua família. Árvore de Natal a partir de R$ 12,99. Festão a partir de R$ 6. Kit de bolinhas de Natal R$ 4,99. Luzes, Papai Noel, guirlandas e a grande variedade de enfeites. Uma loja inteira de brinquedos para o seu Natal ficar ainda mais legal. Mega Bazar, parcelamos suas compras em até 6 vezes sem juros. WhatsApp 54981271610.
Daqui, sargento, a questão de eventos temporários que acontece agora. A obrigatoriedade, a necessidade de ter o PPCI. Explica aí pra gente, por gentileza, sargento.
Então, Vladimir, como o próprio nome já diz, né? É um evento temporário, né?
Que é evento temporário? Vamos clarear para o nosso ouvinte aí.
É todo evento, né, que ele pode ser feito utilizando, né, uma parte de uma ocupação, né, que eu digo uma edificação, né, que ela já tem a licença, né, para liberado pelo Corpo de Bombeiros para algum fim, né, entendeu? Digamos assim, pode ser até numa empresa tua. Tu tem a empresa, tu vai querer fazer uma festa de final de ano lá, né?
Sim.
Entendeu? Que é uma, digamos, tem um barracão lá que é utilizado, digamos, para depósito, né? Aí tu resolve fazer, vou fazer um show pro final de ano aí pros meus colaboradores. Tu vai alterar a carga de incêndio, aquilo lá tu vai alterar a ocupação, porque tu vai criar um palco, né? Vai fazer, né? Enfim, vai alterar o que tá ali. E além de tudo, vai aumentar o risco, né? Como a gente fala, trabalha com risco, aumentar a população, ou seja, a quantidade de pessoas que tem lá dentro, né? Digamos que num barracão lá que fique só um depósito, que tenha um ou dois que fique lá responsável pelo almoxerifado, daí um pouquinho vai fazer um show lá para os 300 colaboradores, digamos assim, entendeu? Então alterou a característica da edificação e da liberação que tinha, né? Então tem que ser feito para evento temporário, né? Justamente para poder adequar a legislação, né? E a segurança no local para aquele evento fim, né? Aquela atividade fim. Então, a grosso modo, seria mais ou menos isso aí.
Exatamente. E para isso, como é que ele procede?
Aí ele tem que entrar com um projeto, né? Ele contrata um responsável técnico, né? Pode ser um engenheiro, um arquiteto. Ele vai entrar ali com o projeto, né? Mostrando ali na planta baixa o que vai ser utilizado, né? E para depois nós podermos se debruçar sobre a legislação e aprovar um projeto que para poder, se porventura acontecer, né, algum algum sinistro lá, poder ser atendido da melhor forma possível, né? Por isso que a gente fala que é o PPCI, né?
Exato.
Entendeu? Que é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio. Ou seja, primeiro a gente faz, né, a prevenção, né? E se acontecer o sinistro, né, poder fazer a proteção, ou seja, a debelar o que aconteceu, né?
Exato. Bom, Marcos, sabemos que vocês têm aí um trabalho que estão fazendo em Vacaria de fiscalização, quanto ao PPCI, inclusive, por exemplo, em escritórios. E você até disse, ontem o papel aceitava tudo, hoje é o computador que está aceitando tudo. O pessoal está lá encaminhando, que pode encaminhar determinadas situações via internet, lá, o seu PPCI, só que vocês estão indo no local para conferir se aquilo que ele colocou no computador e declarou, para ficar mais claro, está na prática lá no seu estabelecimento, está vendo uma situação muito diferente do que ele declarou, e por isso está vindo as notificações?
Exatamente, Vladimir. Outras oportunidades que eu tive de vir aqui, até eu comentei, né, com relação ao que acontece. A legislação ela não ficou mais branda, mas sim ela ficou mais ágil, né? Então, o que aconteceu? Antes que tinha que fazer tudo na base do papel, análise, vistoria, hoje ela é feita tudo online, né? Principalmente os simplificados aí, né? Que se a gente fala que é o plano simplificado, que é menos 750 metros quadrados e tal, né? Então, aquilo ali é tudo autodeclaratório, né? Então, sim, ali sai ali a lista do que o empresário, enfim, né? Tem que instalar, né? Ele assina um termo lá dizendo que vai ser instalado extintor, iluminação, sinalização, vai fazer o curso lá de RT15, né? Que é para poder saber usar o extintor, para saber o primeiro socorro, né? Se porventura acontecer alguma coisa, né? Então, ele diz que vai fazer, né? Então, daí já é liberado automaticamente o alvará, né?
Sim.
Só que, porém, né? Agora já estamos na segunda fase dessa parte, porque essa primeira foi para dar celeridade, né? Para o pessoal não ficar, que às vezes demorava até um ano ou mais, né? Para ter um PPC, um alvará, né? Hoje, ele, nesses casos, ele é liberado rapidamente. Só que, porém, agora nós estamos fazendo as operações. Então, a gente vai por ocupação, né? Então, uma semana, 15 dias ali, nós fizemos vistorias em residenciais, né? Então, ou aquele residencial lá o síndico começou a dar um andamento e depois simplesmente não prosseguiu, né? Então, a gente vai lá para notificar ele, para ele voltar a fazer o PPCI, né? Para ter a aprovação do PPCI, depois, posteriormente, ter o alvará, né? De prevenção contra incêndio. Tem esses outros casos aí, que é algo que a pessoa se prontificou em colocar, né? Não, não só no residencial, comercial, a gente já foi em comercial, está tendo agora nos escritórios. Então, cada vez, cada 15 dias, nós estamos fazendo numa ocupação diferente.
Sim.
Dali um pouquinho vai ter oficinas mecânicas, né? Então, todos, até chegar a todo mundo. Claro que, na verdade, né, o sistema ele nos informa hoje, né? E a gente vai lá, né? Acaba, não, a gente não vai em todos os locais, né? Mas a gente vai, tem uns locais que a gente vai, tá tudo certinho, e outros, infelizmente, não tá.
Quando temos, não tá, muitos casos aí que não tá dentro daquilo que foi declarado, dentro da legislação hoje?
Tem bastante, Vladimir. Mas também tem outros que o pessoal realmente
claro, se maioria está em dia.
Exatamente.
Agora, para isso, quem não está, tem também multas pesadas aí.
Na verdade, a gente sempre fala que primeiro tem a parte, né, a gente faz a parte educativa, né, para depois ser punitiva. Então, mesmo aquele que é notificado, né, que é emitido auto de infração lá, digamos assim, daí cada caso é um caso, né? Então, tem aquele que vai, que por esquecimento ou por falta de conhecimento, aí todos eles têm direito a fazer a defesa, né? O porquê que estava daquele jeito, né? E então muitos eles fazem, né? Eles corrigem o erro deles e daí depois eles entram com a defesa, né? Que existe o prazo ali legal, né, para se fazer a defesa. Aí isso é analisado, né, pelo nosso setor pelo chefe do setor de segurança contra o incêndio do batalhão, né, que é em Caxias do Sul. Aí depois o comandante lá ele vai ver o que faz, entendeu? Mas mesmo assim que ele seja multado, digamos assim, ainda ele tem um recurso administrativo, que daí vai para um segundo, digamos, seguindo seria a segunda instância, né?
Claro.
Se fosse, né? Que daí tem um conselho lá que o pessoal vai analisar também. E essa pessoa que analisou a primeira vez não analisa, e sim os demais, para ver se continua, né, se mantém digamos, a multa da primeira instância ou não, né? Então, mas é como eu digo, é sempre a nossa intenção mais é a questão educativa, né? Que a pessoa realmente do que punitiva. Mas, infelizmente, certo, né? Tem alguns casos que a gente não consegue, né? O pessoal insiste, né? Em permanecer no erro, daí, infelizmente, né? Aí não, a legislação, né, nos obriga e não seria justo também com quem está certo, né?
Claro.
Né? Então, é isso aí.
Tá certo. Este é o Sargento Marcos Almeida falando aí sobre os PPC, inclusive de eventos temporários. Alô, Marinho Borges, já recebi teu WhatsApp aqui, obrigado. Mandando um abraço aqui pro pessoal de bombeiros e parabenizando pelo trabalho que é desenvolvido aí pelo nosso Corpo de Bombeiros em Vacaria e região. E o Marinho disse que o rapaz da rifa lá que foi preso ontem pela brigada também esteve ontem lá na sua empresa quando ele disse que ia ligar para Caxias do Sul pro hospital para saber se era verdade que a criança estava internada. O rapaz, ó, tomou Doril, fugiu. É, e depois foi preso pela Brigada Militar. 9h42, já volto. Bom dia. 19 graus já em Vacaria.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.